No ar, Tema Livre. Um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Luciana Valle.
No Rio de Janeiro, 10:06. Muito bom dia. Estamos ao vivo nesta terça-feira, 9 de junho de 2015, com o programa Tema Livre, o seu programa de todas as manhãs aqui pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, até às 11 horas com Luciana Valle, trazendo sempre temas relevantes para a nossa sociedade. Hoje vamos tratar de um assunto santificado. Vamos falar sobre o nosso querido Santo Antônio. O dia 13 de junho, dedicado ao santo, já no próximo sábado, mas a gente aqui no Tema Livre antecipa, obviamente, essas homenagens, todos os festejos, e traz um pouco dessa história e da obra deixada por Santo Antônio para todo o povo, para toda a humanidade, né? Estamos falando de um homem nascido em data não muito fidedigna, mas por volta de 1195, em Lisboa, Portugal, é um santo português, filho de Martim Afonso e Maria, rica e poderosa família, batizado com o nome de Fernando. Eu vou deixar o resto dessa história para os nossos convidados contarem. Eu recebo aqui no estúdio da Rádio Nacional, especialistas em Santo Antônio, Georgina da Silva Santos, professora de História da Universidade Federal Fluminense, estuda, pesquisa, publica muita coisa sobre nossos santos, os principais santos, dentre eles Santo Antônio, doutora pela Universidade de São Paulo. José Queiroga é provedor da Irmandade Santo Antônio dos Pobres, a entidade fundada em 1807, portanto já completando 208 anos em 2015. Bom dia, Georgina.
Bom dia, Luciana. Bom dia,
José Queiroga.
José Queiroga e aos ouvintes da Rádio Nacional.
José Queiroga, muito bom dia. Prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio.
Bom dia a todos, o prazer é meu, aos ouvintes da Rádio Nacional e todos os devotos de Santo Antônio.
Obrigada. Georgina já participou com a gente aqui durante um Tarde Nacional sobre o nosso querido guerreiro São Jorge. E hoje a gente dedica o programa todo a Santo Antônio. Santo Antônio, obviamente, é muitíssimo cultuado em Portugal, Itália, nem se fala, e no nosso Brasil.
Muitíssimo, ele é sem dúvida um dos santos mais populares, né? Há quem diga, há quem defenda que é o santo mais popular do Brasil.
Do Brasil?
Né? É claro que isso, que essa devoção, como qualquer outra, ela é regionalizada, ela tem ênfases mais no Rio de Janeiro, por exemplo, São Jorge, rivaliza talvez com bastante vantagem sobre Santo Antônio, né? Na Bahia, eu acho que essa devoção se divide, e em outras regiões, Santo Antônio talvez leve vantagem nesse aspecto. No entanto, é sem dúvida um santo queridíssimo, por razões de ordem afetiva, claro, mas também por uma efetiva propaganda feita pelo governo português desde os tempos da colônia. E isso a gente vai poder falar aqui no decorrer do programa.
Quer dizer, Santo Antônio chega ao Brasil já com a corte portuguesa. Esse culto ao santo chega com a corte portuguesa.
Chega, na verdade, antes. Chega com o início da colonização, né? Então, é um santo que se liga muito direto, pensando, por exemplo, na história do Rio de Janeiro e da fundação, por exemplo, do convento que se situa hoje no Largo da Carioca.
Que, né? É de 1600?
1592. Né? A fundação da cidade é de 1565. Quer dizer, você vê que o intervalo é muito curto, né? Quando se instala no Morro Santo Antônio, o convento que vai ser, e até hoje está, em ativo, coordenado, enfim, né? É governado pelos franciscanos. Então, a história da devoção ao santo se liga também à própria, avança conforme a história da colonização dos portugueses no Brasil, mas também no resto do mundo. E é isso que é interessante, porque ele começa como um santo medieval, ele nasce na Idade Média, em Lisboa, né? Inclusive há essa dupla associação, que se lembra, muitos invocam Santo Antônio como Santo Antônio de Lisboa, outros chamam de Santo Antônio de Pádua, mas é bom esclarecer que a santidade é um título conferido pela Igreja Católica, e quando uma pessoa só se torna santo, aquele que desencarna e é por um conjunto de atributos, inclusive, e também de milagres realizados, já comprovados, acende a elite de mortos produzida pelo catolicismo. Portanto, a rigor, o santo deve levar o nome do lugar de onde morreu. Né? Então, Santo Antônio, ele é de Pádua, embora nascido em Lisboa.
Mas toda a obra dele, toda a obra não, mas grande parte dessa obra dele foi desenvolvida em Pádua, né?
Em Pádua,
em outras regiões da Itália, França,
Portugal, França. Ele andou por Portugal, pela França e pela Itália. Morre na Itália. Os seus restos mortais estão numa basílica na Itália, em Pádua. Então, daí a relação dele com esse território, né? O lugar onde ficam os restos mortais, as relíquias do santo, daí a ideia de sanctus próprios. Toda a cidade cultua e valoriza isso, para exatamente marcar a ideia de que aquele território é protegido, é especialmente guardado por aquele santo.
Seu mártir. Tá certo. O José Queiroga é um português, né? E a gente está falando de um Santo Antônio de Lisboa, Portugal, né? Cuja cultura portuguesa introduziu essa devoção ao santo aqui no país. Qual foi o seu interesse em particular, Queiroga, pelo tema, pelo santo, alguma vivência muito próxima com essa fé? Explica um pouquinho, antes da gente falar da criação da Irmandade Santo Antônio dos Pobres.
Apesar da nossa ilustre professora dizer que o santo é canonizado na terra que ele veio a falecer, mas nós portugueses não abdicamos da nascença do nosso Santo Antônio, que nasceu em Lisboa e começou a sua vida franciscana como frei, mais em Coimbra, no convento Santa Cruz em Coimbra, e ali, após a passagem de três frades que iam para o norte de África, para Marrocos, propagar o cristianismo, então foi essa visão que ele teve, né, quando os franciscanos voltaram decapitados, e aí é que Santo Antônio resolveu seguir a vida franciscana dedicada a Cristo, apesar de ser filho de pais nobres, né? Nosso querido Fernando Taveira Bulhões de Azevedo, que é o nome completo de Santo Antônio, mas eu discordo dos italianos, ele é português com certeza, e ele é bem português e também bem nordestino. Tirando o Rio de Janeiro, de Minas para cima, até nosso Maranhão, até nosso Pernambuco, Santo Antônio tem N cidades, N lugares com o nome dele. Então, me perdoem os italianos, chamam de Santo Antônio de Padova, ele é português, bem alfacinha, né? E é o nosso santo querido de todos os portugueses, e com certeza da maioria dos brasileiros são devotos de Santo Antônio.
Não sei se ele perde para Nossa Senhora de Fátima lá em Portugal.
Não, ganha.
Ele ganha de Fátima?
Ganha.
Que Nossa Senhora de Fátima vai fazer agora em 2017, 100 anos da aparição. E Nossa Senhora de Fátima é a virgem que veio e apareceu aos pastorinhos, mas não teve uma vida terrena igual a Santo Antônio. Santo Antônio andou,
peregrinou, né?
E os milagres dele são N.
Deixa eu fazer uma chamada aqui para a participação dos nossos ouvintes sobre este tema. Santo Antônio, quem quiser fazer perguntas para a professora Georgina da Silva Santos, do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, fica à vontade. O José Queiroga, provedor da Irmandade Santo Antônio dos Pobres, também atendendo aos pedidos e perguntas dos nossos ouvintes. E os nossos telefones, 2117-6917, 2117-6918. 2117-6919. São os nossos números para os ouvintes que queiram participar desse debate hoje ao vivo aqui no Tema Livre na sua Rádio Nacional. Bom, divergências à parte, por que que ele é considerado o doutor evangélico Santo Antônio?
Porque ele é um dos grandes, ele foi um grande pregador. Tem que lembrar o seguinte, ele tem uma formação teológica, universitária, a gente pode dizer assim, dentro dos, segundo os critérios e cânones da época, bastante qualificada. Então ele começa primeiro como Agostinho, né? E depois, e como já foi dito aqui, é que ele ingressa na ordem franciscana. Ele tem uma formação na universidade que vai fazer, portanto, na escola geral, que vai fazer com que ele desenvolva, né, habilidades e capacidades que o fazem, portanto, ser identificado, e tem uma produção, inclusive, né, que faça identificado como um teólogo, como uma referência. Tanto é que, entre os seus atributos, a gente vai encontrar ele segurando o menino Jesus nas suas representações, e o menino Jesus segura muitas vezes uma Bíblia, uma referência explícita a essa vinculação. E, portanto, sendo ele um religioso. Então, ele começa como um frei agostinho, passa depois, portanto, para a ordem franciscana e desenvolve, né, como religioso, uma carreira muito bem sucedida. Ele é um grande pregador, um dos grandes oradores. Do ponto de vista da história da ordem seráfica, ele é considerado o segundo grande nome. O primeiro, claro, é São Francisco de Assis, o fundador, né? Traz o carisma original, mas o segundo grande nome da ordem seráfica é Santo Antônio, e foi um grande pregador. Isso é tão caracterizado na geografia dele, que se conta que logo depois, quando se faz a exumação, passado um tempo, dos seus restos mortais, a sua língua está incorrupta, como intacta, e exatamente caracterizando a ideia daquele que falava em nome de Deus, é um grande orador, inspiradíssimo, né, e que coalhava multidões. Então, isso, inclusive, vai fazer com que, já no século XVII, ele seja referenciado por o maior prosador da era barroca, que é o padre jesuíta Antônio Vieira, e que vai fazer uma série de sermões, inclusive, invocando a figura de Santo Antônio e associando, e é o grande responsável, ele, padre Vieira, pelo processo, a gente vai poder falar isso aqui, de militarização do Santo Antônio, porque ele começa como um frade franciscano, e, portanto, como tal, muito atento e preocupado com a questão da caridade, da atenção aos pobres. Isso ele nunca vai perder, mas ele vai, e grande orador desse, portanto, que consegue trazer, combater os hereges, ou combater aqueles que têm outra profissão de fé, né? E sobretudo ganhá-los, convertê-los, né? Combater-lhes e converter os considerados hereges pela igreja. E na sequência dos anos, quando há um processo de expansão portuguesa, há um processo de militarização do santo. Então, historicamente falando, há uma relação direta entre essa associação das características de proteção e de cuidado militar de Santo Antônio com as terras. Inclusive, é isso que vai possibilitar na sequência a associação dele com os orixás, né, africanos. E isso é operado pela igreja, particularmente pelo padre Antônio Vieira, que foi um dos grandes arquitetos da restauração. A gente vai poder falar disso aqui.
Bacana. José Queiroga, da Irmandade Santo Antônio dos Pobres. Vamos falar um pouquinho sobre a origem da Irmandade, lá nos idos de 1807.
Em 1807, um grupo de devotos de Santo Antônio, obviamente portugueses, resolveram fundar esta Venerável Irmandade, que o nome é Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento, Santo Antônio dos Pobres e Nossa Senhora dos Prazeres, que veio se juntar na nossa igreja em 1854, quando a igreja virou paróquia. E a igreja barroca atual já não era mais estilo barroco. E naquela época, como o convento era frequentado pela classe mais abastada, obviamente a classe fidalga, eles sentiram a necessidade de construir uma igreja, que no início foi uma capela muito simples, em 1811, com autorização do próprio Dom João VI, que chegou um ano depois aqui ao Rio de Janeiro. E a intenção era não só cultuar a devoção a Santo Antônio, e como o nome já diz, também ajudar aqueles que já no tempo do Império, como hoje, pouco ou nada tem. E então a Irmandade, ao longo desses 208 anos, faz um trabalho caritativo, que é toda a última terça-feira do mês nós ajudamos e doamos a 200 famílias com uma cesta de alimentos não perecíveis, são 13 quilos de alimentos, e toda a terça-feira, no caso dia de hoje, tem a missa de 7:30 dos pobres, e depois é distribuído pãozinho pequenininho, bento, para aqueles que vêm à nossa igreja. Toda terça-feira damos o pão aos pobres, uma média de 1.000 pães, e na última terça-feira do mês, no caso, aos nossos assistidos. No mês de junho, que é esse mês, juntamos também à cesta básica um cobertor para agasalhar os nossos assistidos. É um trabalho voluntário que a Irmandade faz, e nós tiramos do próprio bolso o complemento para comprar os mantimentos. Muitos são dados pelos nossos paroquianos, agora nem tanto, porque a crise está batendo à porta, mas fomos nós voluntários, além de trabalharmos voluntariamente, ainda tiramos dinheiro do bolso para ajudar aos pobres. Então a Irmandade é isso, foi criada com o intuito, faça o bem sem olhar a quem, lá em 1807.
Na Rua dos Inválidos, 42, sempre nesse endereço.
Sempre nesse endereço.
A edificação, você disse que passou por mudanças, originalmente ela permanece na...
Sim, a primeira capelinha foi construída em 1811, era uma igreja muito simples, ainda feita com sapé, que foi até 1831, quando então, como ali a Rua dos Inválidos, essa zona aqui da gente, era uma zona de pântano alagada, então os cupins dele acabaram com a igreja rapidinho. Em 1831 se construiu a igreja barroca, que é maiorzinha, e aí em 1854 recebeu uma grande reforma, onde foram colocados os pisos hidráulicos no chão, onde dividia a Assembleia Geral, ou seja, os paroquianos, com a Irmandade. Essa igreja veio até os anos de 1940, visto que estava ao nível da rua. Também em 1940, a segunda igreja barroca já estava em estado bem precário. Então a Irmandade resolveu construir a atual igreja em estilo neorromântico, é 1,13 m acima do nível da rua, e agora há 3 anos, por causa das obras ao lado aqui das prédios, torres do Senado, ela tombou. Interessante que ela tombou 13 centímetros.
Nossa.
Por coincidência, o número Santo Antônio.
É porque a perfuração daquele terreno
pois
vizinho ali provocou.
Eles fizeram ali uma buraca de 20 metros, a água,
sim,
correu para a garagem do prédio, e agora nós descobrimos, obviamente as escavações, foram problemas técnicos, descobrimos o piso de 1854, muito dele intacto, colocamos uns vidros, onde hoje o povo católico e os visitantes que andam pelo centro da cidade vêm conhecer um pouquinho da nossa história da segunda igreja barroca.
Muito bacana, na Rua dos Inválidos 42, esquina com a Rua do Senado.
Positivo.
Depois a gente fala da programação, então, para sábado.
Com certeza.
Tá certo? Voltando à história do nosso Santo Antônio, aqui eu tenho um registro de 1710, que conta o seguinte, é uma passagem que conta o seguinte: a estátua de Santo Antônio acompanhou o exército na expulsão dos franceses,
isso,
aqui no Brasil, e foi condecorada várias vezes pelas autoridades, e recebia soldo do exército.
Isso.
Até isso. 1911.
Isso.
É essa história que você conta sobre a militarização do santo.
Há outros exemplos, não só aqui no Brasil, mas também em Portugal, que isso é uma prática, lembrando que a gente está falando de um conjunto cultural muito diverso, né? Você tem uma herança africana, uma herança no Oriente, que vem, portanto, também a militarização dele ocorre também em Goa. Portanto, isso está muito ligado, como eu falei, ao processo de expansão, de tomada e de cuidado desses territórios.
Dos domínios portugueses.
Né? E se associa explicitamente a partir das guerras da restauração portuguesa, que ocorre a partir de 1640. Que é exatamente o momento em que Portugal consegue reaver os domínios, né? Houve a União Ibérica, né? É o fim exatamente da União Ibérica, e há aqui no Brasil, na colônia, né? Vamos dizer assim, um partido, né? que se organiza exatamente para combater nesse momento, porque é um momento ainda de transição e de indefinição em terras portuguesas, há um combate. E se aproveita, portanto, holandeses, franceses, e vem constantemente, vamos dizer assim, beliscar a costa brasileira, tentando, portanto, tomar ou se apossar dessas regiões. E a gente tem um domínio holandês prolongado, né? No Nordeste, né? A cultura e a história anassoviana marca de maneira muito profunda a história de Pernambuco. E depois também na Bahia. Então, nesse contexto das guerras da restauração, exatamente para poder, na luta contra os holandeses, o Antônio Vieira, que é um dos grandes arquitetos da restauração portuguesa, que vai ajudar a pensar a restauração, inclusive ajudar a construir a imagem do rei Dom João IV como aquele que vai restaurar a ordem, como aquele desejado que volta para trazer fartura e bem-ventura ao reino português, acaba sendo associado, acaba associando a sua figura também à figura de Santo Antônio. Não a ele diretamente, mas a essa proteção. Então, Santo Antônio passa a ser invocado nesse momento como aquele, porque é um santo português já bastante querido, claro, né? É já também um padroeiro português, mas como aquele que vai ajudar a combater com êxito, né? Os estrangeiros, né?
Como aquele que restaura a ordem.
Como aquele que restaura a ordem, exatamente. E aí, nesse momento, os próprios sermões do Vieira vão convidar a população a pensar dessa maneira, e nessa sequência a gente começa a identificar a associação dele com outros personagens do culto africano, né? Com as entidades. Daí, nessa conjuntura, a figura dele vai passar a ser associada a Ogum, que é exatamente o orixá da guerra, é o orixá que guerreia para restaurar a paz, para trazer, enfim, para pacificar a terra, né? E isso porque também existem relatos, né, que se contam à época, e que na Bahia se encontraram imagens de Santo Antônio quando as tropas estavam entrincheiradas, e uma imagem de Santo Antônio teria aparecido na praia, e isso teria dado força aos soldados, e eles teriam sido, portanto, vitoriosos nisso. Então ele vai aparecer de várias maneiras. Não só nos nichos domésticos, claro, num culto doméstico, privado, mas vai se ligar também a um culto público dinástico, da dinastia de Bragança, associado exatamente à ideia de uma restauração do poder português. E isso é muito, é isso que na sequência vai justificar o pagamento do soldo. No caso português, a gente vai ver o rei Dom João VI, depois do período de Dom João IV, concedendo, né, isso por carta que a gente encontra lá no arquivo ultramarino, a cidade, o pagamento de um soldo de 10 mil réis, que depois vai sendo atualizado com o tempo, ao quartel em Lagos. Né? Exatamente lembrando a importância que ele teve em confrontos com os espanhóis. Então, isso vai ser, se transforma numa tradição, até que a República vai implodir com isso, porque ele também vai estar muito ligado, por conta disso, à história da monarquia portuguesa.
E ele acaba com o soldo.
Acaba, porque isso começa a ser questionado, e sobretudo...
E rompe-se a vinculação do Estado e da Igreja.
Exato.
Né? Termina aí. Então ele foi, na verdade, reconhecido como soldado, depois promovido a capitão da infantaria em 1710... 100 anos depois, promovido a sargento-mor, e em 1814, promovido a tenente-coronel. Esse soldo era pago ao convento e era repassado aos pobres, atendidos por esse convento. Quer dizer, a gente está trazendo aqui uma...
Mas, lá o Santo Antônio até hoje não recebeu soldo nenhum, estão devendo a ele.
É ele não, né? As obras, talvez.
As obras da paróquia.
As obras da paróquia. A gente está trazendo aqui traços históricos de um homem importante, né, na sua... enfim, função dentro da Igreja, e muito bem, assim, uma função muito bem orientada, né? É óbvio que ele serviu também a esses propósitos do governo, não deixando, portanto, porém, de atender, enfim, aos preceitos religiosos, de ser esse homem pregador, esse evangelizador, né? E conduziu alguns milagres. Quem me fala dos milagres? Queiroga?
Posso ser eu? Acrescentando aqui a colocação da nossa professora, Dom João VI, antes de voltar para Portugal, ele deixou uma comenda, uma grande comenda de aviso, não só para o Santo Antônio do convento, como também para o nosso Santo Antônio aqui da Igreja dos Pobres. Temos essa comenda que ela só sai uma vez por ano na procissão com o santo, a comenda de aviso. E, obviamente, também acrescentando que Dom João VI, né, atribuiu a expulsão dos franceses graças à proteção do Santo Antônio, visto que a imagem vinha sempre nas caravelas, e isso, segundo a lenda, Santo Antônio foi o maior soldado que o Dom João VI tinha, né, nas suas mãos, né? E também, não esquecendo, nos sermões do nosso grande pregador também, Padre Antônio Vieira, no nono sermão, ele qualificou Santo Antônio ao sol. Aí, por que ao sol? Se a gente parar para pensar, o sol, ele nasce num ponto e se põe no outro. Então, ele quis, usando essa metáfora, Santo Antônio nasceu em Lisboa e se pôs em Pádua, né? Por isso, essa comparação bem bonita do Padre Antônio Vieira, referendo ao Santo Antônio.
Bonita.
Mas é a ideia do Lux Mundi, né? De que ele é a luz do mundo. Luz, portanto, ele percorre, ele alcança.
Cobre toda a humanidade.
E alcança muito a ideia do Império Português, nas suas dimensões agigantadas, né? Que dá conta da África, dá conta da Ásia. Né?
Mas vamos aos milagres.
Ele tem, isso é a versão que a gente está falando assim, do culto dinástico, que de fato para a monarquia tem importância muito grande. Mas o que eu acho que transformou e o que a pesquisa, a documentação mostra, né? Ele como um santo verdadeiramente popular, foram os relatos de milagres que vão estar associados, não, sobretudo à figura feminina, né? E a intercessão que ele faz em favor dos pobres, né? Quer dizer, a história dos pobres, a própria Irmandade invoca isso, né? E essa tradição e referência franciscana, a caridade, ao cuidado com os mais fragilizados, mas também a gente deve considerar aí a importância dele como sendo o grande orador que era e capaz, portanto, de uma sensibilidade. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção enquanto eu estudava a figura dele, né? Exatamente a aproximação que ele mantinha com a figura feminina, em defesa da figura feminina.
E ele era muito devoto de Maria, né?
Era. Sim. Porque, em geral, se dizia, se faz uma associação do Santo Antônio como um santo casamenteiro. Isso procede e isso está ligado às festas populares que ocorrem nessa altura, exatamente no verão, né, no hemisfério norte, momento em que há uma aproximação entre os casais, porque depois de um inverno muito rigoroso, muito difícil, né, o momento de festejo e ao mesmo tempo de comemorar a colheita, sobretudo se bem sucedida, são essas festas, né, e que vão estar ligadas, claro que elas têm uma origem pagã. A Igreja santificou, ressignificou, deu a elas um outro significado e atribuiu isso aos santos que a gente conhece hoje, unindo, né, São Pedro,
São João.
São João e começa com Santo Antônio, né? Então isso é claro que contribuiu de maneira decisiva para popularizar a imagem dele. Mas a própria geografia, quer dizer, a biografia dele e o relato dos milagres aponta para uma certa especificidade em relação à figura feminina, não só na concessão de dotes, né, ou de facilitar os dotes, lembrando que naquela altura, na Idade Média, mesmo depois na época moderna, as possibilidades de atuação da figura feminina, da mulher na sociedade, eram muito mais limitadas, estavam sobretudo relacionadas ao trabalho doméstico, à casa, ao cuidado dos filhos, embora muitas trabalhassem na lavoura, muitas trabalhassem, né, de origem popular nos mercados, como hortelãs, fruteiras, vendedeiras, enfim.
Né? Na hora de casar, elas tinham que pagar o dote, né, ao candidato.
E isso era muito importante. Aquelas mulheres que tinham mais dificuldade, cuja família tinha mais dificuldade, e não contavam com dote, órfãos, inclusive, Santa Casa da Misericórdia vai desenvolver, a propósito disso, um trabalho específico, né? E isso é um ato de caridade, deixar as órfãs. É uma quantia para facilitar esse trânsito e essa...
Poder se casar.
Exatamente. Então, não só ele, mas outros santos, mas sobretudo...
Então nasce, desculpa te interromper, Georgina, nasce, não sei se isso se tornou uma lenda de fato, mas é como chega até nós, imagino que seja no caso dos registros históricos também, a partir da... oferta de um dote, de dinheiro, moedas de ouro a essa mulher.
Mas não só dotes, mas sobretudo a proteção que ele estabelecia com mulheres. Há um milagre, esse é interessantíssimo.
Para a gente entender aonde nasce realmente essa cultura do santo casamenteiro.
O santo casamenteiro está relacionado, sobretudo, à questão da festa. Não só a concessão do dote, porque isso, por exemplo, é o santo de Amarante, né, que é o outro santo bastante conhecido, faz também várias doações. Os bispos, né, fazem doações. Isso é uma prática que existe desde a Idade Média. Então, no caso do Santo Antônio, existe um movimento nesse sentido, um esforço atender essa demanda, mas há, em relação à figura feminina, uma atenção especial. Então, há milagres em que ele está, por exemplo, pregando, as mulheres querem participar da pregação, os maridos muito bravos não permitem, um não deixa que ela saia, né? Isso provoca uma altercação, e nisso ele arranca os cabelos da mulher, o marido. São relatos muito violentos. Santo Antônio, quando sabe disso, volta ao lugar em que isso aconteceu e restitui os cabelos, né, na cabeça da senhora. Isso é considerado um dos grandes milagres dele. Há vários outros.
Santo Antônio ficava botando caraminhola na cabeça das mulheres e os maridos ficavam preocupados.
Exatamente, porque elas queriam participar. Então, ele aparece em mais de uma situação interferindo a favor da defesa feminina, numa época em que a legislação atribuía ao masculino a condição de cabeça de casal. Então, no fundo, claro que o dote... ele tem importância, né? Sim, mas não somente. A ideia do casamenteiro está muito mais relacionada, não só à preservação de uma união mais respeitosa, no fundo, atrás está isso, junto, aquele que é capaz de interceder para um lado que é mais fraco nesse jogo de poder, né? E, ao mesmo tempo, o lugar, a data em que se comemora essa aproximação entre os casais. Porque hoje, falar isso nos dias de hoje, é mais difícil, porque a gente, sobretudo no âmbito urbano, a gente tem muitos points, muitos lugares onde as pessoas
se
encontram.
Hoje os tempos são outros.
São outros. Naqueles tempos, não. Isso tem uma importância social, na altura, muito grande.
Era a aproximação de casais.
Então, a combinação disso, até que hoje, até os dias de hoje, a Câmara Municipal de Lisboa promove, perto do dia de Santo Antônio, um casamento coletivo.
Dia 12.
Ah? 16
casamentos.
Exatamente. Então,
12 de junho, né?
É um casamento coletivo.
A data lá também é dedicada aos namorados?
É, dedicada aos namorados. Dia 12, a Câmara de Lisboa escolhe 16 casais que não têm condições financeiras. Então, juntamente com a Igreja Santo Antônio, lá em Lisboa, dá o casamento de graça, obviamente o hotel, uma maravilha. Que estão as meninas que não têm condições de casar.
São apadrinhadas.
São apadrinhadas. Mas eu conheço o milagre, porque a minha avó dizia para mim, lá em 1900, que ela nasceu, o porquê de santo casamento. Obviamente tem aquela parte que a professora conhece, mas a voz do povo normalmente é a voz de Deus. Dizem porquê era casamento. Antigamente as meninas de monge têm que dar o dote para se casar, que eu acho errado, acho que quem tem que dar o dote é o rapaz que quer casar com a minha filha, não ela. E dizem lá na Idade Média que uma jovem, um casal apaixonado, ela é muito pobre e ele com classe mais abastada, queriam se casar e ela não tinha o dote. Então foram bater na igreja com Santo Antônio, que era no caso o Frade Antônio, né, e contaram a história. Não tinham condições de dar o dote ao pretendente e o Santo Antônio os casou de graça. E então aí começou então a lenda que o Santo Antônio, casamenteiro, visto que ele fez o casamento um casal sem condições, no caso ela, e de lá para cá ele virou o santo casamenteiro.
Fez a vontade dessa jovem.
São Gonçalo do Amarante, que é outra devoção fortíssima, é também mais associado como santo daquele, o casamenteiro por excelência, por conta dos dotes. Que na condição de bispo.
De onde é São Gonçalo do Amarante?
São Gonçalo do Amarante.
É de Amarante, perto do Porto. Cidade do Amarante, que fica ao Porto. E São Gonçalo do Amarante.
Português também?
É português.
É português.
E o São Gonçalo do Amarante está bem pertinho da gente. O São Gonçalo do Amarante está na igreja de São Jorge, aqui na Praça da República. Essa igreja, primeiro, é a igreja de São Gonçalo do Amarante e depois. Levaram o São Jorge para lá, e então hoje o São Jorge é venerado na igreja de São Jorge aqui na Praça da República, mas o santo mesmo de devoção é
Garcia,
São Gonçalo
Garcia.
Deixa eu apresentar novamente para os nossos ouvintes, neste tema livre ao vivo aqui pela Rádio Nacional, sobre Santo Antônio. Participam neste papo aqui, Georgina da Silva Santos, professora de História da Universidade Federal Fluminense, e José Queiroga, provedor da Irmandade Santo Antônio dos Pobres. A gente tem pouco tempo para falar, né, tudo o que é necessário, o que cabe dentro de uma hora, sobre Santo Antônio. E eu queria destacar alguns aspectos que eu acho muito importantes, e eu trouxe aqui algumas anotações a respeito disso, sobre a origem da bênção. Frei Urbano Plaintz, né, franciscano, cita uma origem que seria mais conhecida entre os bolandistas, que seria uma lenda que diz o seguinte: havia em Portugal, no reinado do rei Diniz, uma pessoa atormentada pelo diabo, que sempre lhe aparecia sob a forma de Jesus Cristo. Essa visão diabólica mandava que a mulher se atirasse ao rio Tejo, lá em Portugal, Lisboa, para obter a remissão dos seus pecados e a recompensa celestial. Tanto atentou que a infeliz da mulher decidiu um dia se afogar. No caminho encontrou uma capela franciscana e entrou. Ajoelhou-se diante do altar de Santo Antônio de Pádua e suplicou a ele para ajudá-la a salvar a alma. Muito cansada, acabou dormindo. Durante o sono, Santo Antônio lhe apareceu, afastou-a desse desejo de se matar e lhe deu um pergaminho, dizendo para que a mulher sempre o trouxesse consigo. Quando ela acordou, a mulher viu que tinha no pescoço o pergaminho com algumas palavras conhecidas como breve ou carta de Santo Antônio. Eu tenho essa tradução aqui. Talvez não seja a tradição fidedigna. Eis aqui a cruz do Senhor. Fugi, potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aleluia, aleluia. Então seria essa a mensagem deixada, né, por Santo Antônio em sonho a essa mulher atentada pelo diabo. Ela parou de ser obsediada por ele, mas o rei de Portugal soube desse milagre, quis ver o manuscrito e mandou buscar, né? Tirou da mulher. Ela, sem essa proteção, acabou recaindo novamente no poder do demônio, conta a lenda. Foi então que levaram para a mulher uma cópia fiel do documento milagroso e ela ficou livre de vez dessas tentações. E o rei conservou esse original entre as relíquias da coroa. Agora, interessante também que esse mesmo texto, esse mesmo manuscrito, tem raízes bíblicas tiradas do texto do livro do Apocalipse, quando se refere à vitória do Cordeiro sobre Satanás e a força do mundo. Essa bênção é forte.
É forte, forte. Aliás, isso está muito ligado ao imaginário, quer dizer, ao conjunto das representações coletivas franciscanas. A ideia é do cordão. Isso é muito, muito sério. O cordão de São Francisco e depois o cordão de Santo Antônio vai dar, e que depois passa a própria devoção, os cordões que os frades
amarram
na cintura, às vezes com os três nós, né, indicando pobreza, castidade, penitência, em outras situações, cinco nós, que são as chagas de Cristo, tem uma força. Depois vai adquirindo na piedade popular uma força muito grande. Então vão se ligar não só a primeira São Francisco, e aí o demônio não resiste a esse cordão, né? Perante esse cordão, perante que se transforma em uma espécie de amuleto de proteção, né? E é capaz, portanto, de operar quase que uma quer dizer, a expulsão completa, quase que um exorcismo, não chega a ser propriamente, porque não houve ali uma conversa,
uma dominação.
É. Mas ele combate, e irmandades se formam, inclusive em torno da devoção ao cordão. Não ao personagem, mas ao cordão.
Curioso. Tal a força, né, do cordão.
Tal a força do cordão. Então, esse pergaminho, certamente, e aí a gente tem que lembrar que a religiosidade popular medieval e depois barroca também, hoje se perdeu um pouco isso, embora isso tenha, eu digo assim, adquiriu outras formas, adquiriu uma outra feição, mas o sentido do apego à relíquia para o católico, portanto, para a representação da relíquia, da imagem do santo, ou de alguma coisa que o santo tocou e que, portanto, ficou imantado, ficou marcada pela sua positividade, pela sua força, pelo seu carisma, tem um papel muito importante. Então, nesse relato, por exemplo, é o pergaminho. Em outras circunstâncias aparece o cordão. O cordão, por exemplo, dentro dessa literatura geográfica, é muitíssimo presente e invocado como sendo um instrumento poderosíssimo contra o demônio.
Muito bacana. A própria imagem de Santo Antônio é muito poderosa. Ela tem diversos elementos, eu vou trazer alguns deles, como, por exemplo, o livro, o Evangelho, representado nessa imagem também. Ele como sendo o grande mestre de teologia da ordem dos frades menores, esse pregador que arrebatava multidões.
Isso.
O Santo Antônio com o menino Jesus seria uma passagem já no fim da vida dele, quando ele foi... uma passagem contada pelo Conde Tiso aos confrades após a sua morte. Ele estava na casa de Conde Tiso, Santo Antônio, em Campo San Piero, Itália, recolhido num quarto em oração, já muito enfermo. Então o conde vê uma luz radiante no quarto dele e, curioso, espreita pelas frestas de uma porta a atitude de Frei Antônio. Depara-se então com uma cena miraculosa. Qual seria essa visão? A Virgem Maria entregando o menino Jesus nos braços de Santo Antônio, né, nesse quarto onde ele repousava doente. O menino, tendo os bracinhos enlaçados ao redor do pescoço do frade, conversava com ele amigavelmente, arrebatando-o em doce contemplação. Sentindo-se observado, Santo Antônio faz Conde Tiso jurar que só contaria o que viu após a sua morte. Bonito, muito bonito.
Muito.
Imagina uma visão dessas, Nossa Senhora dando o menino Jesus.
É, isso também dentro desse conjunto de representações franciscano. Sim. É muito forte.
É.
Uma outra rainha também aí de origem espanhola, né? A rainha Santa Isabel, depois vai ser rainha de Portugal.
Ela é,
vai, a beira também, a cabeceira da morte, tem uma visão da Virgem. Então é muito comum que os santos da ordem franciscana, um dos sinais exatamente da sua santidade, passe exatamente por esse reconhecimento, quase que tranquilizando ao outro, do passamento que se aproxima.
A passagem.
E sobretudo,
né? Outro lado.
Exatamente. E dizendo onde está esse outro lado na geografia do sagrado, a que lado ele vai estar.
Claro.
No céu. Vai ser recebido no céu. Então, e isso é claro que vai se ligar à imagem dele. Ele sempre aparece. Do lado direito ele carrega uma açucena, um lírio, e do lado direito, no colo, o menino Jesus.
Santo Antônio e o pão. O pão também está na imagem. Conta a história que certo dia, no convento onde Santo Antônio vivia, chegaram algumas pessoas pedindo comida. Ele pegou os pães que seriam oferecidos nas refeições aos próprios frades e deu para essas pessoas. Quando o frade da cozinha descobriu que os pães tinham desaparecido, foi reclamar a Santo Antônio. Oh, cadê Santo Antônio? Como é que é? Aí ele disse para o cozinheiro voltar lá e olhar, né? Ver direito, está tudo lá. Quando o cozinheiro voltou, viu que o cesto de pães estava cheio. Daí vem a tradição de se abençoar os pães de Santo Antônio no dia 13 de junho, né, distribuídos aos devotos e aos pobres também, a todos que recorrem a Santo Antônio.
Ele não só distribuía os pães, porque a função dele no convento, né, era a função dele, ele era o cozinheiro dos frades, e quando passava o pessoal à porta, ele, como se diz, que sobrava dos frades no comido, distribuía refeições, né? E também os pães. Obviamente isso é também um fato verídico. Agora, uma nota: o porquê que se distribui o pão às terças-feiras? Isso acontece porque Santo Antônio foi sepultado numa terça-feira, em 17 de junho de 1231, 4 dias após a sua morte. Isso é uma nota muito interessante, por isso que às terças-feiras é feita, dado o pão aos pobres, por causa que ele ficou...
Ele morre numa data e é sepultado quatro dias depois. Estão marcando a data de sepultamento.
13 de junho com 4, 17 de junho, então.
Uma terça-feira.
Uma terça-feira de lá para cá, é por isso que
perpetuando.
Santo Antônio perpetua a terça-feira, o dia dele, né?
É. A imagem, eu queria falar um pouquinho do convento Santo Antônio, será que vai dar tempo? Bom, vamos tentar, né? Aqui no Largo da Carioca, vamos falar um pouquinho dessa história do convento, professora?
Pois é, a história do convento se confunde também com a história da cidade do Rio de Janeiro, né? Primeiro tem uma posição no morro de Santo Antônio, tem ali, inclusive, figuras que é um espaço de referência não só para os devotos, né? Desde sempre, desde a época da colônia, tem uma das figuras mais afamadas, e até muito interessante falar nisso, é o Frei Fabiano de Cristo, né? que já no século XVIII também era considerado, foi considerado praticamente um santo pela população, quando faleceu, era um homem de muita piedade, fazia muitíssima caridade, quer dizer, a história do convento, não negando exatamente a sua tradição, ou fazendo jus à tradição, e ao sentido primeiro da ordem, né, primeiro de doar e de ter atenção dos pobres, tem desde o início essa marca. Então, vários dos freis que ali estiveram, e um deles se destaca de maneira nos dicionários de história colonial, enfim, todos os escritos que falam da religiosidade, da história da igreja no Rio de Janeiro, fazem referência, por exemplo, ao Frei Fabiano de Cristo, que era um homem piedosíssimo, fazia uma série de doações, inclusive tinha atos de contrição e de negação, de adoção não só da pobreza, mas de qualquer prazer, punha cinza na comida, né? E como uma marca evidente de negar qualquer prazer ao mundo e se dedicar exclusivamente à obra e o atendimento ao próximo. Quando morre, né? Na altura Gomes Freire, governador, vai até o lugar, isso coalha a cidade para isso. Então, há um conjunto de relatos que aproxima desde muito cedo e até os dias de hoje, quando a gente está dia 13, a colina fica tomada de fiéis, aquilo é muito bonito ver, né? Os freis, eu aproveito para mandar um abraço para o Frei Roger, né? Tem sempre uma acolhida muito, muito bonita e muito sincera, né? Em relação aos fiéis.
Interessante que a imagem de Santo Antônio, que está no convento, aqui no Largo, uhum, da Carioca, também está envolta em lenda, né? Um frade esculpiu o corpo, mas não conseguia acertar a cabeça dessa imagem, que teria sido esculpida por um pedinte. Em que situação? Enquanto o frade ia buscar um prato de comida para essa pessoa, o pedinte chegou lá e, em poucos minutinhos, acertou aquela cabeça da imagem de Santo Antônio aqui no convento. E o fato é que a cabeça é separada do corpo. Se a lenda explica isso, não se sabe, mas... É mais um milagre de Santo Antônio. Mas está lá, preservada. E nunca visitei o convento de Santo Antônio.
É muito bonito.
Mas não, assim, o próprio morro já não é mais o morro original. Ele foi parcialmente demolido, né? A parte da terra ali usada para aterrar, inclusive, a terra do Flamengo. Mas muita coisa está preservada. Acho que restos mortais também ali permanecem de alguns... De descendentes da família real portuguesa.
E o claustro, ele continua ativo, é uma casa religiosa ativa, quer dizer, que tem trabalhos voltados, claro, que para a comunidade. Tem um acervo, inclusive, de pesquisa histórica importante, né?
Porque era uma produção riquíssima, né? Os frades da época eram estudiosos formados na Europa, com grande conhecimento científico, que desenvolveram esse saber.
Os mosteiros em geral, a gente tem que fazer também referência ao outro grande mosteiro da cidade do Rio de Janeiro, que é o de São Bento, né? Porque os monges têm, os homens que vivem, no caso é o convento de Santo Antônio, é interessante dizer isso, porque... Essa denominação, às vezes não pode ser muito rigorosa, mas em geral o convento é designado aquela comunidade religiosa que se situa numa área urbana. E o mosteiro, em geral, é a denominação que a gente dá para essas comunidades religiosas que ficam mais distantes da área urbana. Então, como a planta, claro, tudo hoje foi engolido, tudo hoje é sendo da cidade.
É verdade.
Mas na altura, que não tem ainda aterro do Flamengo, essas obras todas que vão fazendo, que vão modificando a cidade, o Largo da Carioca se aproxima mais, como é o Rocio, que hoje a gente chama de Praça Tiradentes, era exatamente o centro, né? E a área onde hoje é a Praça Mauá, mais próxima ali ao mar, né? A gente já era quase que uma área limite desse termo, então mais distante, um pouco mais distante. Mas, de todo modo, essas casas religiosas têm convento e mosteiro, né? Exatamente para a formação dos seus internos, uma biblioteca em geral
riquíssima,
muito grande. E que, no caso, se liga muito aí à história de Santo Antônio, isso é importante dizer, porque no nascedouro da Ordem Franciscana, lá na Idade Média, no final do século XII, o que dá origem, né, o que forma essa casa, esse ambiente, não depende de uma formação, de uma instrução formal, como se faz nos dias de hoje. Isso baseou-se, sobretudo, a formação e atuação de São Francisco, a vontade de ajudar os pobres, né, de retomar o cristianismo primitivo, o evangelho. Era sobre tudo isso, né?
5 minutinhos para o nosso encerramento. Quero que o Queiroga traga para a gente
só
aqui.
Só acrescentar que agora me esqueci o nome do nosso primeiro santo brasileiro, que está lá em Guaratinguetá, padre, me esqueci. Ele foi ordenado no convento de Santo Antônio. Ordenado padre, o nosso padre brasileiro, que está em Guaratinguetá, na entrada, não esqueça o nome dele. É o primeiro santo brasileiro canonizado agora recentemente. Ele foi ordenado padre aqui no convento, não esqueça agora o nome.
Agora não consigo nem pesquisar aqui rapidamente no Google. Pode ser lembrar. A gente está caminhando já para o encerramento. Eu queria resgatar, Queiroga, por favor, a programação da Irmandade aqui na Rua dos Inválidos, no centro da cidade, sábado, dia 13.
Nossa programação vai começar já sexta-feira, que é o dia dos namorados. Muitos namorados vão a Santo Antônio, umas meninas agradecer o namorado Santo Antônio lhe arrumou, outras reclamar que fez o pedido, e eu sempre digo para elas que não desanimem, porque às vezes o namorado que elas pediram ao Santo Antônio não era o cara ideal para casar com elas. Então eu sempre digo, olha, volta ano que vem, não desanima, porque você merece coisa melhor.
Uma hora a bênção é alcançada.
E inclusive há uns anos atrás, num dia desses, teve uma senhora, disse que uma jovem agora casada com filhos, que era apaixonada lá por um cidadão e pedia ao santo para casar com ele, o santo nunca atendeu. Depois apareceu o grande amor na vida dela, que matou um marido com quem tem 3 filhos, e isso, então ela comentava esse detalhe, e aquilo que ela queria não valia grande coisa. Então a nossa programação começa sexta-feira, e sábado teremos missas de 6:30 da manhã até às 8 da noite. Às 9 horas teremos uma missa celebrada pelo Bispo Auxiliar Dom Pedro de Castro Homem, e convidar hoje a Trezena de Santo Antônio às 6 da tarde, que vai ser celebrada pelo nosso Cardeal Dom Arani João Tempesta. Estará hoje na nossa igreja às 6 da tarde, a Trezena de Santo Antônio.
Maravilha.
Então você, devoto ou não Santo Antônio, a gente espera sexta e sábado, e a nossa procissão para terminar domingo às 4 da tarde, saindo da igreja, entrando no Corpo de Bombeiros, depois voltando novamente à igreja com a missa das 18 horas e celebrar os festejos 207 anos de Santo Antônio dos Pobres.
Vai até uma esquina e volta. Isso. Rua dos Inválidos, aqui no centro da cidade, onde está a Irmandade e a Paróquia de Santo Antônio. Um minutinho, Georgina, para a gente finalizar, trazendo assim esse grande legado de Santo Antônio.
Eu acho que é de fato um grande legado. Acho que é um dos traços mais bonitos, né, da cultura popular portuguesa, que ficou como herança, né, que alcança, né, uma extensão territorial muito expressiva. As festas juninas têm essa importância para a gente hoje, inclusive como um traço de identidade, eu acho que é cultural. Então eu quero desejar a todos boas festas juninas.
Você queria fazer algo assim mesmo?
E fazer aqui também uma homenagem lá. Hoje eu falei muito de Santo Antônio, e a primeira dissertação que eu orientei como professora da pós-graduação da Universidade Federal Fluminense foi de um rapaz chamado Rafael Brandão dos Santos, historiador, que infelizmente faleceu precocemente, mas eu queria registrar aqui isso, né? E mandar um beijo para Leandro Silveira,
nosso querido Leandro,
companheiro lá da UF.
Maravilha, professor de história também, colaborador aqui da nossa Rádio Nacional. Abraço forte para você, Leandro Silveira, em sintonia com o Tema Livre. Eu agradeço a professora Georgina da Silva Santos, do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, José Queiroga, provedor da Irmandade Santo Antônio dos Pobres. O Tema Livre vai ficando por aqui. Nosso programa volta amanhã, a partir das 10 da manhã. Nossa, a todos, meu muito obrigada. Queiroga.
Eu que agradeço
e professora.
A oportunidade de falar um pouquinho da nossa Irmandade, e a todos um bom dia.
Bom dia, até amanhã.